dia, 8h05, hoje dia 31 de maio. Bom dia, professor Lázaro, bom dia, Paulo, bom dia a todos e a todas, né? Para você viajando, obrigado pela carona. Com a produção e a redação de Marcos Trolês e a valiosa contribuição dos comunicadores populares, Isa Oliveira, Irineu Oliveira, Maria de Fátima de Jesus, Benizário Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, damos início ao Sintese em Ação. Aqui, cada notícia é um tijolo na construção de um mundo em que a educação é vista como o ato mais transformador e revolucionário que existe. O que trazemos hoje tem um objetivo: formar cidadãos críticos, capazes de enxergar além das cortinas da desinformação. Durante as próximas duas horas, não vamos falar apenas sobre educação, vamos muito além. Vamos explorar tudo aquilo que movimenta, desafia e molda o nosso cotidiano. Porque a vida é e sempre será uma sala de aula infinita. Cada momento vivido, cada desafio enfrentado, traz consigo uma nova lição. É isso que nos motiva e é por isso que estamos aqui. Pois sabemos que a mudança que desejamos para o mundo começa em cada um de nós. Muito obrigado por estar conosco. Está no ar pela Rádio Eldorado FM de Lagarto, Sintese em Ação.
Que tipo de valorização realmente estamos oferecendo a quem cuida de nós? Você já parou para pensar em como certos trabalhadores e trabalhadoras passam quase despercebidos aos nossos olhos? Até o momento exato em que mais precisamos deles? Funcionam como aquela peça essencial dentro de um motor, que ninguém percebe ou se lembra até falhar, deixando todo o sistema parado. Servidores públicos são exatamente assim, fundamentais, imprescindíveis, porém silenciosos, invisíveis na rotina diária. Para você ter uma ideia, o gigante Carlos Drummond de Andrade, aquele mesmo, o poeta genial, dedicou mais de 40 anos de sua vida à função pública. Foi servidor do Ministério da Educação, no Ministério da Saúde Pública. Drummond sabia muito bem como era sentir-se reduzido a uma peça numa engrenagem de burocracia. Olha, um número numa folha de expediente. Escreveu em versos a angústia de estar preso em um ambiente que às vezes parecia engolir a sua humanidade. Em seu poema Noite de Na Repartição, é um retrato pungente da vida e da aflição existencial do funcionário público. Ele gritou em poesia aquilo que muitos servidores ainda hoje sentem no peito: a necessidade urgente de serem vistos e valorizados como seres humanos. Agora vamos pensar em Machado de Assis. O que fariam hoje os nossos Machados, funcionários públicos exemplar do Ministério da Agricultura? Provavelmente estariam exigindo dele metas burocráticas, empilhando tarefas e papéis, e talvez nem sobrasse tempo para escrever Dom Casmurro ou Memória Póstuma de Brás Cubas. E Cecília Meireles? Seria respeitada e valorizada hoje como inspetora escolar? Ou estaria lutando com unhas e dentes para garantir condições mínimas para professores e alunos nas escolas públicas? Aqui mesmo em Sergipe tivemos figuras brilhantes, servidoras e servidores públicos dedicados, como Tobias Barreto, Hermes Fontes e Ilma Fontes. Pessoas que deram o seu melhor em repartições e órgãos estaduais. Paradoxalmente, esses nomes não são lembrados não por sua carreira como servidores, mas por suas contribuições na intelectualidade, literatura e cultura. Porque o serviço público, como estruturado hoje, não oferece condições adequadas para que os servidores se destaquem ou tenham seu valor reconhecido. E quando a gente fala em valorização, não estamos falando apenas de tapinha nas costas ou homenagens protocolares, não. Valorização é dignidade no salário, plano de carreira sólido, oportunidades reais de crescimento profissional, concursos públicos regulares, e é isso que estamos vivendo em nosso estado. no fundo, todo servidor quer apenas o que Drummond pedia: carne, fruta, vidas secas, poder viver como gente, ser tratado como gente e não ser devorado pela burocracia sufocante. Os servidores querem aquilo que todos queremos: dignidade, respeito, reconhecimento. E você aí que está me ouvindo, talvez pense que essa luta é só dos servidores. Olha, engano seu. Essa luta é sua também. Porque quando falta valorização ao servidor público, quem perde é você. Sou eu, somos todos nós. Somos nós que ficamos na fila, que não recebemos o serviço adequado. Somos nós que sentimos na pele quando a máquina pública engasga, trava e deixa de funcionar. Então, não custa lembrar, valorizar o servidor é investir na qualidade da nossa própria vida. Por isso, Sergipe, vamos abrir os olhos. Não apenas quando o serviço faltar, não só quando algo der errado. Vamos valorizar quem trabalha pelo nosso direito do dia a dia. Para que essa engrenagem não precise parar para continuar funcionando. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. 8:17, programa Sintese Ação da Centro-Sul, já está no ar e até às 10 horas traremos para vocês muita informação. Bom dia, professor Lázaro Mendonça, né? Que hoje não pôde estar aqui conosco. Aí no próximo sábado estará ele. Aí um abraço a todos que nos ouvem. Bom dia, professor Benizário Júnior.
Bom dia, Genivaldo. Genivaldo. Bom dia, Roberta. Bom dia, Roberto, Rodrigo ali Rodrigo, na técnica, Natana.
E bom nosso dia, público, né?
Você, companheiro, companheira, amiga, que está com esse compromisso todos os sábados, das 8 às 10, está acompanhando aqui o programa Sintese Ação. O programa de rádio que tem um compromisso com a classe trabalhadora, o programa de rádio que tem um compromisso com a verdade.
É bem aguardado.
E que tem o compromisso, sobretudo, com a construção solidária, coletiva e justa dessa nação chamada Brasil.
Dividir o pão para com todos, né? Olha, o tema de hoje, Benizário e ouvintes, é sobre a valorização do servidor público, né? Aí às vezes a gente...
Eu sei o que estimulou o Marcos Frolez a escrever isso, então, foi as chacotas do governador dessa semana.
Sim.
Que não, não foram poucas, né? Primeiro,
a continuidade, né?
A Secretaria da Fazenda do Estado, ela apresenta números magníficos de crescimento da arrecadação do Estado, de situação de superávit, tudo. Mas aí quando os movimentos sindicais, todos, não só dos professores, foram questionar pelo processo de valorização, visto que praticamente todas as categorias no Estado estão com congelamento salarial há vários anos, mal a gente consegue, Rodrigo, para você ter ideia, recuperação inflacionária. Por exemplo, o magistério, desde 2002, a gente não consegue sequer recuperação inflacionária. A gente tem perdas. De 2002 para cá, a gente tem perdas.
Poder de compra.
Porque o nosso poder de compra vem caindo. E o governador, se é de se propor a sentar com os sindicatos para resolver o problema, vai fazer a chacota. Dizer que já deu ajuste, já deu aumento para todo mundo. É bom ele entender que aumento ele pode ter dado, mas reajuste não. Porque aumento é qualquer coisa, né? Você ganha um real, você passa a ganhar
um em um,
é aumento. Mas reajuste, ele tem que, no mínimo, garantir as perdas da inflação, que é o mínimo possível que alguém pode ter anualmente de recuperação salarial, para que, de fato, você não passe a ganhar menos. E assim, muito feio a posição que ele fez com relação ao deputado Jorge Passa. Não sei se vocês acompanharam a repercussão, que foi para as redes sociais chamar o Jorge Passos de mentiroso, assim, de boca cheia, e repetir. E olha, o governador, se não entender a sua posição enquanto chefe do executivo, e que uma de suas atribuições é receber crítica, principalmente da oposição.
Ele governa para todos, né?
Ele não está pronto para ser governador, infelizmente. É, mas não está pronto para ser governador. E muito menos da forma no qual ele toca esse estado. Porque você quer uma briga hoje com o governador? Fale alguma coisa da Iguá. É. Hoje a menina dos olhos do governador é a Iguá. Que está aí com os serviços. E disse que não é para cobrar ainda não, porque ela chegou agora. É. Como não? Se ela já está cobrando tudo.
Todo mês.
Já que ela chegou agora e não é para cobrar dela, então ela não cobre da população pelo serviço.
Tem uma carência de 6 meses aí.
Pelo serviço.
De conta.
Porque a Iguá ali na frente do Parque Zezé Rocha abriu uma cratera.
Na minha rua tem um buraco novo, ontem
que,
eu achei.
Que caiu um carro. A Iguá, não foi a 10 não, e tá lá o buraco aberto. Ixi. E tá lá o buraco enorme, inclusive um carro caiu dentro. Ixi. Não é pra cobrar da Iguá não, é.
Tem que cobrar
sim. É pra dar tempo à Iguá. A Iguá vai dar tempo à população, pra população não pagar a conta de água. Que por enquanto...
Sem reajuste.
Tá o mesmo, mas a gente sabe que depois de 2026 não vai ser mais
Um ano é para fazer os levantamentos. Então, no final do ano, eles fazem o levantamento e dizem, olha, precisamos aumentar tanto mais.
Não, é porque tá no contrato. Fábio Diário não é besta, não. Ele só permitiu reajuste nas tarifas de água e de esgoto no contrato de concessão, né?
Até que a poeira baixasse.
De concessão da DESO, hoje Iguá, né? Depois da eleição dele, né? Que ele vai tentar a reeleição. Vai fazer o quê, né? Será que vai enganar a população mais uma vez? Eu fico me questionando. Porque já enganou na primeira, né?
É.
O terceiro colocado, incrível, né? Agora sim, a população tem que, de fato, começar a olhar também o que faz, né? A gente sabe que a compra de voto nesse estado é absurda, absurda. Mas eu pergunto, Rodrigo, será que os 200, 300 contos que você pega durante a eleição vale a pena os 4 anos de sofrimento? Os 4 anos de serviço negado? Quem quer ver um matadouro de gente, vá hoje no João Alves. O tamanho da negligência que o estado tem à população sergipana hoje no amparo a saúde pública. Não está fácil não a situação. E o pior é que as pessoas ficam lubridiadas por uma boa mídia. E não é de se negar hoje, para você ser um bom político, você não precisa ser um político que trabalhe, que faz, não. Para você ser um bom político hoje, e olha a coisa, você basta ter uma boa assessoria de comunicação que venda que você é um bom político, que a população compra, viu?
E a tendência, a gente já percebe nessas questões municipais.
Todas.
A gente vai para as audiências, vai para as reuniões. Poxa, tem mais
assessoria de comunicação
do que
hoje,
técnico lá.
Que técnico para qualquer outra coisa.
É. Tem 4 fotógrafos filmadores na sala e tem um secretário com
claro.
Prefeito.
A mínima sombra de um sorriso tem que sair uma foto sua.
A gente vai para a reunião, né, e fica todo cuidado do mundo. Mas em algum momento.
Aí tem, acaba rindo. Porque...
Mas eles vão lá e pegam aquela parte, né?
Porque tem uma piada, tem um momento de descontração.
Provocado às vezes por ele mesmo, né? Para provocar. E aí, ó, sai um momento que não é bem a realidade. Ali não se está.
Às vezes está tão tenso, né?
Está tenso, é. Mas é isso. Aí, ainda falando sobre os servidores públicos, né? Não só os professores, mas todos os outros, é a questão da engrenagem. E aí só é perceptível, muitas vezes, quando há um problema, uma falha. Mas a valorização não deve ser apenas profissional, mas de reconhecimento também.
E não só do Estado, né? A gente tem que lembrar da importância do servidor público em todas as esferas da administração pública. Aqui no município mesmo, a gente tinha uma promessa de que Sérgio ia implementar o plano de carreira, o PCCV dos servidores, ainda no primeiro semestre.
Já se falou, né?
Primeiro semestre já foi embora. É. Tem uma comissão aí, que isso. Eu estou até acompanhando, vendo com o pessoal lá do Cindy Lagarto, que está atendo.
Um abraço aí para o Genildo,
mas
o Wilson, os demais.
Já era para ter acontecido. É. Já era para ter acontecido. Inclusive a gente... Nos colocamos à disposição aí para qualquer coisa.
Assessoria, né?
Para dar assessoria. Assessoria não, no caso aí consultoria.
Consultoria,
né?
Verdade.
Mas não no preço do que Lagarto paga as consultorias, né? É gratuito.
Não, esse patamar também.
Mas levando em consideração que somos cultistas também, assim como o Cindy Lagarto, né? Nessa questão de solidariedade de classe.
Filiado.
E pela experiência que o Sintese tem acumulada ao longo das quase 5 décadas de luta. Não é brincadeira, a Sintese vai fazer agora, em 2027, é. 50 anos.
E eu em 2026.
A gente está com 48 aí.
Olha.
Você é um pouquinho mais velho que o Sintese,
é
né?
É um ano, é. Olha, deve ter dos meses.
Tá vendo que o Sintese está coroa?
É, já tem barba branca.
Já está de barba branca.
É bom, ficar velho fica... É, se não fosse os problemas que a idade vem, o conhecimento seria a melhor questão de ter muitos anos de idade.
Quem não quer ficar velho morre cedo, né?
Mas vai envelhecendo, né, no bom sentido, e vai adquirindo conhecimento. Alguns não, alguns parece que começa a caducar e...
Caduca cedo demais, né?
Mas é isso, mas vamos falar...
Dá demência muito cedo. Na verdade, tem gente que passa a vida toda com demência.
Mas deixa isso pra lá. Mas aí tem hora que chega o ápice, né, e começa aí. Mas só pra finalizar essa parte, a questão do servidor público e a má impressão que os órgãos, os executivos, os governos, tentam levar pra sociedade de que o serviço público não presta, não funciona. É, vamos retroceder um pouco e ver lá o que aconteceu na Covid, o quanto foi importante o atendimento do Ministério, né, a saúde, o SUS e toda essa questão. Hoje tem escolas, tem atendimento, tem hospitais, com todas as suas necessidades, mas ainda é nosso, é público. E eles fragilizam para que as pessoas, às vezes, criem a ideia de que melhor não ser nosso, é privatizar, entregar aos outros para que tenha um melhor gerenciamento, um melhor serviço. Mas essa ideia não é tão promissora como tentam vender.
Muito longe. E o interessante, Genivaldo, é que o pessoal diz que o Brasil tem servidor público demais, que é um prejuízo. Mas, olha, países ditos de centralidade do capital, por exemplo, os Estados Unidos, tem mais servidor público do que o Brasil. Você vai para toda a Europa, centralidade do capital, toda a Europa tem mais servidor público do que o Brasil. E com salários, proporcionalmente falando, muito, 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 muito acima do que os salários dos servidores públicos no Brasil. Inclusive, o serviço público é uma parte essencial da economia. Você tira o serviço público da economia, que a economia ela quebra. Não. Porque ela, a iniciativa privada ela é incapaz e incompetente no que diz respeito a várias áreas de tocar algumas questões do serviço público. E uma outra coisa, o serviço público já está no seu nome, é um serviço, é uma prestação de serviço, porque muita gente cobra de algumas empresas públicas lucratividade. Finalidade não é lucratividade. É bom que ela seja lucrativa, é importante que ela tenha gestão séria para ser lucrativa, quando assim permitir, como é o caso dos Correios, como é o caso da própria DESO, é importante. Contudo, a missão das empresas públicas é entregar um serviço de qualidade à população.
E na outra ponta da situação, a questão privada é mais para gerar lucros até para acionistas que nem são daqui. São acionistas que compram suas ações, que esperam rendimento, mas que o lucro disso é levado para fora.
Agora, a grande sacada do capital é que ele sequer coloca capital nesse tipo de transação, né? E que quase sempre é muito estranha essas transações. Por que eu digo que eles não botam capital? Porque é o próprio BNDES que financia. Ou seja, o dinheiro dá igual, viu, Rodrigo? Que botou para comprar a Deso.
Esse monte financiamento público.
Esse monte de milhão é dinheiro nosso. É dinheiro do...
A gente vende o nosso, empresta o dinheiro para eles comprarem.
Para eles comprarem. A gente vai vender e a gente mesmo empresta o dinheiro.
E a depender da situação, em algum tempo é perdoada toda a dívida.
Toda a dívida.
É entregar mesmo, tome. Tchau.
Apesar de que o BNDES tem um controle maior do que outras instituições com relação a isso. Mas é bom lembrar que o BNDES... Ele foi eleito, olha que interessante, viu? A instituição mais transparente do Brasil. Certo. Houve uma pegada muito forte para a transparência do BNDES depois das acusações do gado com relação ao Porto de Mariel, aos empréstimos que o BNDES fazia a outros países. O pessoal esquece que o BNDES é um banco, né? O capital é público, mas é um banco. E banco ele funciona fazendo o quê? emprestando dinheiro.
É, tomando a baixos juros e emprestando altos. E
inclusive, olha o que é interessante, viu? A gente vinha, por causa dessa crítica toda, o BNDES diminuiu muito. Mas o Brasil vinha com a mesma pegada da China, que eram fazendo transações financeiras de empréstimos com acordos comerciais e políticos com outras nações. Por exemplo, Porto de Mariel, em Cuba. Quem construía eram empresas brasileiras. A mesma pegada da China. A China bota dinheiro no mundo todo, inclusive sem juros, viu? Na casa da... Agora ela faz qual a exigência? Não, a gente quer tratar de... A gente vai trabalhar com tais acordos comerciais e quem vai construir, eu vou emprestar o dinheiro. Agora vocês estão precisando disso, né? Quem vai construir são as nossas empresas.
Que demonstra
o país ganhou a estrutura. Sim. Mas o dinheiro voltou. Ele volta. Inteligência. E aí a China consolida a nova rota da seda e a cada dia que passa é um prego a mais no caixão do imperialismo americano. A cada dia é um prego a mais. E Donald Trump essa semana fez mais besteira, né? Editou um decreto lá que no mesmo dia o dólar despencou, ninguém teve mais interesse nos títulos da dívida dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vivem de dívida, né?
O dólar não é...
Não, eles não têm, eles não têm PIB. Eles não têm PIB para justificar os gastos. Eles não têm produção de mercadoria nem trabalho para justificar o que eles gastam. Militarmente falando,
é um absurdo.
De passagem, e com corrupção, né? Que as pessoas esquecem que os Estados Unidos ele vigora como um dos países mais corruptos do mundo. Para você ter ideia, com o dinheiro que o exército americano constrói um destroyer, que é um tipo de navio, a China faz 5. Com mais tecnologia. Que os da China não enferruja, né? Mas por que será? Mas vamos lá. Vamos continuar o programa, que daqui a pouco a gente vai ter que entrar num debate aqui que
é interessante. Deixa eu anunciar logo aqui, porque depois a gente entra com mais profundidade. Na próxima segunda-feira, às 9 horas, estaremos em plenária com
a professora. Tá todo mundo duvidando que a gente vai estar segunda-feira no Sintese, porque terça-feira é feriado.
Eu já recebi ligação assim. Olha, quem, não vou dizer o nome, mas quem recebeu, quem me mandou a mensagem, confirmamos aqui. Nós não temos.
Não, não, no feriado, a gente...
Sábado, e eu não sei que eu não durmo hoje mais, né?
Daqui a pouco.
Para a estância, estamos chegando.
Uma flor do sertão, né?
E ontem estávamos lá no Ginipapo. Então, 9 horas.
Vai falando para o flor do sertão. Eu aviso. Você sabe quando eu estou aqui, eu faço uma bagunça enorme
no programa, mesmo, né?
Mas é bom. Mas eu estava vendo nas redes sociais aqui em Lagarto o anúncio de um concurso de quadrilhas.
Sim.
De quadrilhas
polêmico
aqui no Lagarto. Agora. É polêmico? É porque assim. Eu venho acompanhando essa questão da cultura junina e não acompanho a cultura junina só de observador, não. Agora mais não, mas no passado eu já fui pesquisador de cultura.
Sim,
já
você
fui
é do quadrilheiro.
Eu já fui do Procultura, já fui... Não, mas pesquisador mesmo da universidade, fui do Procultura.
E a gente,
na época, o projeto que eu participava, que era um estudo comparativo entre o ciclo natalino e junino no estado de Goiás, bem interessante. Principalmente lá as catiras. Você já viu lá, a catira, uma catira bem dançada. No estado do Ceará e no estado de Sergipe. Inclusive, a gente tem um produto, se vocês quiserem pesquisar na internet, o Atlas Cultural do Sergipe, vocês vão ver lá que tem contribuição de Benizário. Tá lá como pesquisador. E a gente pesquisa Lagarto e incrível que Lagarto é o país com maior... O município do estado de Sergipe com maior registro de folguedos e de cultura do estado de Sergipe.
A gente precisa.
Qual é o problema? Isso. O problema é que a maior parte, e aqui mandar um abraço a André Barbosa,
sim,
que sempre foi um colaborador muito grande com relação a isso, e na época foi uma das principais fontes de pesquisa das entrevistas que a gente fazia, só que está na memória. As pessoas lembram, sabem por como é as cantigas, o rito. Mas não tem apoio para que esses folguedos eles tenham. Samba de coco, samba de roda. Tem várias coisas. Os reisados hoje caindo pelas pernas.
Eu só conheço o da Ema lá, de Eliane. No,
é, na que escola. É na escola, é. Que na verdade não é um pouco. Não é, é tudo. É. Mas com relação à questão do ciclo junino, assim, eu fiquei achando extremamente contraditório. Porque, olha, eu era um dos organizadores, não tem presidente que você hoje, na época a gente não tinha essa organização de associação completa, não. Mas eu era da quadrilha Rochão lá nos Olhos d'Água, dancei por vários anos, organizei por vários anos. Tive apoio dos políticos locais, que a gente agradece não, muito, apoio, porque, não, é porque na época era até o Zezé Rocha, por isso o arrochando, né? O Zezé Rocha ele entrava com dinheiro bom. Tio Manuel da Rocha, todo o apoio logístico à quadrilha, para que a quadrilha funcionasse. Ele vereador na época, a gente tinha carro 0800 para ir para qualquer lugar da Translagartense. A gente ia comprar roupa, os tecidos, meio mundo tecido, Tobias Barreto. Era aquele. E enfervecia a comunidade e gerava vida durante o ciclo junino. E a gente tinha apoio também da prefeitura. Aí eu questiono. Hoje, para que a prefeitura chame, a Secretaria de Cultura chame um concurso de quadrilhas. E eu fico assim, ó, observando. Mas para quem competir? Quais são as quadrilhas de Lagarto? Qual foi a política de incentivo que a Secretaria de Cultura, a prefeitura, porque quem bota dinheiro, a Secretaria de Cultura também não tem dinheiro, né? A prefeitura fez para que, de fato, hoje convocasse para o município de Lagarto uma atividade como um concurso de quadrilhas.
Então deixa eu responder resumindo tudo.
Né? Porque é assim, porque, olha, a gente tem uma quadrilhazinha no Rio Fundo.
São cinco,
imagina. Com o Marcos lá, mandar um abraço. Nas costas.
Roupas doadas, emprestadas por muita porque gente.
A quadrilha tem tema, né?
Tem tema, tem estrutura, tem muita despesa.
Empresário, teve apresentação de quadrilhas durante esse evento, durante 30 dias, né?
Teve, mas a questão é porque o que aconteceu, e assim, é uma observação minha, e Genivaldo tem mais propriedade para falar, foi muito mais por força de vontade dos brincantes e das comunidades onde estão envolvidas, do que de fato uma política. Não é aparecer, não. Assim, eu quero viver. Você que dança numa quadrilha, você de fato vive o São João. Porque você vai em tudo quanto é arraial, você é convidado, você brinca. É muito bom fazer parte de quadrilha. Eu fiz parte de quadrilha durante aí mais de 5 anos de minha juventude. E é fenomenal, fenomenal. Mas precisa de apoio público, porque é cultura. Política de cultura.
Da cultura, eu tenho que me apresentar.
E Lagarto não valoriza a cultura. Secretaria de Cultura, não só nessa gestão, mas historicamente. Porque, olha, tem um cara aqui em Lagarto. Eu trabalhei como um estagiário na Biblioteca Epifânio Doria. Biblioteca Central, ali próximo do Constâncio Vieira, ali próximo do Batistão. Não sei se vocês conhecem. E o hall da Fandória é a principal galeria de arte do estado, que é a J. Inácio. E eu fiquei lá por volta de 3 anos. E eu pude ter contato com todo o cenário cultural sergipano, porque a cultura, a Secretaria de Cultura ali do lado, na época a secretária era Eliane Galdino, depois passou um tempo com Alberto como secretário, período de Deda. Período de Deda governador. E eu pude observar ali as inúmeras exposições que tinha. E eu conheci dois artistas sergipanos que eu gostei muito. Tinha vários, tinha o Caan, tinha a Beatriz. Tinha uma galera, mas teve dois que eu achei a arte, assim, magnífica. O Adalto Espunha lá, o Zé Fernandes, nosso lagartense, que também, infelizmente, pereceu com a Covid. Eu conheci muita gente boa, mas tinham dois que expunha lá e que me chamou muita atenção. Um era de Laranjeiras, Nogueira. Ele tinha uma paleta de cor e uma expressividade no que pintava, que era muito bom. E um lagartense, Costaíra, que tem um traço, ele tem uma galeriazinha aqui fazer divulgação. Inclusive, ele está com material lá à venda, viu, pessoal? Quem quiser comprar arte.
Chega
como e como. E é investimento ali, você não vai perder valor. Você tem um quadro hoje de Costaíra na sua casa, pode ter certeza que para além de uma obra de arte, você tem um investimento em sua parede. Porque arte naquela qualidade é investimento. Ele tem uma galeriazinha aqui na frente do Mundial, ali mais ou menos na frente da clínica de Dr. Jean, ali na frente da clínica do Dr. Jean. De uma qualidade e de uma expressividade artística sem fenomenal. E ele também é um dos participantes, dos fundadores da Lacertai.
Rock do Crioulo.
Branda do, ele é do Crioulo. Ele é do Crioulo também, né? É o pessoal lá do Crioulo. E assim, acredita que Lagarto não conhece? É. Costaíra, ele já expôs no mundo todo. No mundo todo, ele já levou as obras dele para expor e aqui, praticamente no mundo todo. Aqui em Lagarto as pessoas não conhecem.
Santo de casa, né?
Santo de casa. Nossa. A prefeitura alguma vez fez uma exposição, fez uma convocação, um edital para isso. A gente tem, e o pior é que hoje a gente tem espaço, eu estava olhando.
Sim, ali.
O grupo escolar, Silvio Romero, dá uma galeria. Isso é fenomenal. Aqui e acolá você monta uma exposição e você.
Viu como ficou lá de
coloca. Dias, né? Sim, o espaço lá de Simão Dias, o cultural lá. É muito. Você coloca, você tem muita parede para pendurar quadro ali. E esses artistas exporem seu trabalho artístico, que tem um valor artístico imensurável.
Tem visita de estudantes.
Visita de estudante para conhecer, para a gente divulgar.
Estimular.
Artes plásticas. E você dá sentido àquele prédio. Grande, porque, olha, né? Eu vou fazer uma crítica aqui. Eu considero de um ato tão mesquinho, mas tão mesquinho, transformar aquele prédio praticamente exclusivamente Secretaria. No gabinete do prefeito. Porque hoje é isso. Tudo bem. Ainda bem que tem alguma funcionalidade. Porque melhor ser o gabinete do prefeito do que estar simplesmente lá trancado. Porque tendo alguma funcionalidade, vai ter manutenção. É obrigatória a manutenção. E a lei da termodinâmica não vai fazer com que tudo venha ao chão de novo. Tudo venha ao chão de novo. Mas transformar aquilo no gabinete é você querer. Porque é praticamente um palácio, né? É um palacete. É você de fato de dizer eu sou o rei. Porque está naquele prédio todo como gabinete do prefeito. E assim. É uma crítica, mas não é uma crítica destrutiva, não. É uma crítica construtiva. Porque aquele espaço é para mais, é para muito mais.
Além do espaço,
é para todos os lagartenses.
A praça na frente tem um espaço ali.
Tem a praça na frente. Eles têm. Porque você lá no fundo tem um outro espaço isso. Agora. Com mictórios, banheiros, com espaço para que você tenha preparar a comida e outras coisas para essas atividades. E assim, é de uma subutilização, é de uma. Olha, não tem nem palavras para dizer o que é transformar aquilo apenas numa extensão da prefeitura enquanto gabinete. Porque merece muito mais.
E eu vou te responder para que depois eu possa voltar um programa e eu já vou aqui. Combinar com o Lázaro para ser convidado, entrevistado, para a gente falar sobre o tema no pós-período junino, para a gente tratar disso. Eu venho como convidado para tratar do tema.
Olha, do tema, sim. A gente tem que falar sobre, sobre a questão.
É que você está no dia a dia.
E já vou vir com alguns outros. Mas vamos lá, para a gente ser sucinto aqui e deixar as pessoas. É ciente e entendido da coisa. Olha, o ano passado tínhamos 3 quadrilhas no povoado em Lagarto. Era Nossa do Povoado Puruca, Flor do Sertão, Chamigo de Menina do Marco lá no Rio Fundo e Fogo na Saia lá da Colônia 3. Eu pensei que íamos acabar. Por resistência própria de todos esses, luta mesmo, a gente se manteve e conseguimos. A Lumiar do Sertão.
Inclusive por apoio da Lei Aldir Blanc, né?
Sim, vamos chegar lá. A Lumiar do Sertão, lá do Aço Velho, que o ano passado, por vários motivos, não conseguiu, esse ano veio estar junto conosco. E além dessa, veio uma lá, da sua terra, a Brilho Matuto, né? Dos Olhos d'Água, que eu conheci naquele outro ano. 15 dias atrás, e eles nos disseram que montaram a quadrilha em um mês, pouco tempo, ou seja, por pouco. Tinha uma lá no povoado Oiteiros, que tentou, mas não conseguiu. Esse ano eles não conseguiram, quem sabe no próximo ano. Mas no geral, o que está mantendo essas quadrilhas hoje são recursos federais da lei, do PNAB, Programa Política Nacional da Lei Aldir Blanc. A nossa junina está de pé por conta disto. É, existe no mesmo Cibo Lagarto duas leis, que é a Lagarto Mais Criativo e a Circulando Cultura, uhum. que nós fomos provocados pela secretaria, depois de várias provocações daqui para lá, de que nos enviássemos as documentação.
Mas teve
de
tal.
Mas veja, e aí, se a gente leva as documentações agora, tem 15 dias, quando é que vai sair esse recurso? E não é mais para 2025, senão ainda iríamos fazer os ensaios. E para a gente botar uma quadrilha hoje nos arraiais, a gente começa os ensaios, pelo menos a questão burocrática, de tema, em janeiro. Os ensaios em fevereiro, porque senão a coisa não fecha. E para que nós nos mantemos, nós fizemos esse ano rifa, e aqui do lado está o ganhador da rifa, do prêmio simbólico, né, um Pix de R$200, que automaticamente ele doou para a quadrilha e veio muito bem recebido. Então, por conta de rifa, que benzaram um e outros, a gente agradece a todos os
Ainda bem que foi eu que ganhei.
É, a gente agradece a todos os 1.000. Vendemos 1.000 bilhetes em uma força-tarefa para vender 1.000 bilhetes para arrecadar recursos. E aí fazemos bingo, leilão, o comércio também nos ajudou, a gente partiu no comércio aqui, ganhamos brindes, fizemos leilão. É por isso. E por que a Flor do Sertão e nem as quadrilhas de lagarto estão no concurso? Olha, uma...
Nenhuma das de lagarto?
Não. Uma... É assim, a gente vai conversando, eles vão se explicando e deixando transparecer por que e o motivo. Uma porque praticamente todo o secretário hoje é fundador de uma.
Sim.
Não pega bem, está competindo, vai que por mérito ganhe e as pessoas levam a entender de que teve algum... privilégio.
Que é
alguma,
daqui
Raida Celebrina, que é fundada, um dos fundadores, ou o principal fundador, Nenê Prata, que é hoje o secretário de Cultura. A outra é rival, então, por achar que cá...
Que temos treta, já não vai.
Já não participa. Então, essas duas se justificaram dessa maneira, pelo menos pelo que a gente vem vendo nas redes sociais e fala. A nossa quadrilha do povoado Pururuca é uma quadrilha em ascensão. Nós não temos banda, nós não temos cenários, então é interessante participar de forma especial, na abertura, mas
não dá para vocês competir com quadrilhas que tiveram R$200 mil de orçamento.
Que, né? Tem dois ônibus à disposição, que tem um ônibus só para cenário, que tem um
figurante. Que tem trio pé de serra, que tem cantor.
Porque senão se queima logo no início, ou seja...
Então, o concurso não tinha categorias, né?
Aí, inicialmente, tinha um limite de 20 casais, a gente está com 16.
Já não poderia.
E aí, eu percebi que houve uma tentativa de diminuir a quantidade de casais para que a gente pudesse participar. Mas aí, tem todas as outras questões. Olha, e para que a gente esteja indo para os eventos, inclusive quando a gente foi para os Olhos d'Água, ontem, quando a gente foi para o Ginipapo, agradecer aqui incondicionalmente, é preciso reconhecer a contrapartida por parte da Secretaria de Educação, que disponibiliza e subsidia o transporte.
Os carros do programa Caminho da Escola, isso, né?
Por conta do transporte. Isto é o que está nos levando para...
Para levar a cultura ao povo de Lagarto.
Caso não tivéssemos e não tenhamos ainda... o apoio da Secretaria Municipal de Educação, no setor de transporte, na pessoa da secretária, a quadrilha não estava indo. Então, esse apoio é fundamental para que isso aconteça. Mas nós ansiamos por apoio mais singular, mais efetivo, para que a gente possa, não só a nossa, mas como todas as outras, manter a cultura que, como disse Benizário, existe muita cultura em Lagarto. A gente só precisa mostrar. O mundo lá fora reconhece a cultura daqui. E aqui tem muitos que não conhecem a cultura daqui. É isso. Mas vamos tratar desse tema em um programa próximo, com
Com, especificamente sobre cultura em lagarto, né? Que é importante. Mandar um abraço aqui para os meninos aí da OPA, né? Sim. Os Operários pela Arte, que vem tentando fazer uma resistência aí à apresentação. Mandar um abraço para... Eles já, inclusive, já estiveram aqui, né?
Sim, sim.
Já estiveram aqui. Um abraço para todos os meninos aí, para Eli. Mandar um abraço.
E resistência, Rafael, porque não é fácil. Não, senão não é fácil. Acaba antes de dar o segundo passo, né?
Sim. E assim, vamos continuar na resistência, vamos continuar buscando e vamos continuar reclamando. Eu acho que eu nasci para ser um reclamão.
É, mas tem porquê, né? É outro parceiro também, o Sintese, está sempre nos ajudando. É, inclusive hoje.
É, mas o Sintese anda ruim das pernas com relação às finanças, viu? No,
hoje nós vamos para a estância lá na subsede sul e no próximo sábado, de hoje a 8, na subsede centro-sul, evento aqui, tá, todos os professores e professoras filiados podem ir à subsede pegar seu convite, tem direito a levar um acompanhante e nesse espaço, Várzeas do Cagro, no dia 12, a Flor do Sertão também está lá, ou seja, o incentivo por conta do sindicato que... É, valoriza e mantém, tenta manter ali, mantém, na verdade, a cultura. Mas é isso. Vamos ao aviso que na próxima segunda-feira tem sim a plenária com aposentadas e aposentados em processo de exoneração no município de Lagarto. Atenção, é para o município de Lagarto, porque até alguns aposentados do estado nos procuraram, não. O processo é por Lagarto. É, são aí em torno de 100 professores e nós estaremos em plenária no auditório da Subsede Centro-Sul às 9 horas, na segunda-feira, para tratarmos de...
Por que essa plenária?
Sim.
Porque a gente teve uma reunião na última quinta-feira com o Executivo.
No Segov, né? Secretário do Governo.
E temos, não sei se novidades, mas temos orientações.
Tem, que eu conversei com o Stephanie ontem, ele foi a Aracaju provocar o Ministério Público, tem algumas informações, e a gente prefere passar essas informações de forma coletiva.
Coletiva.
Porque, poxa, são 100, imagina se repetir tudo isso um por um.
Até porque o grupo que a gente conseguiu formar não está todo mundo.
Não estão todos, é. E aí cada um, sempre lembrando de quem está na mesma situação, passando pelo mesmo processo, convide.
E assim, e se o colega não for filiado ao colega ou a colega ao Sintese, não se acanhe não, pode ir. A gente não vai fazer esse filtro lá não, viu?
Certo.
Pode se sentir bem-vindo, não tem problema.
O que parte da gente, todos sabem, é uma bandeira de luta nossa, é a garantia dos direitos adquiridos, que a gente não abre mão disso aí.
Para quem não é filiado, a única diferença é que o Sintese não pode oferecer representação formal.
É, o sindicato é uma entidade que representa os seus filiados, então legalmente está impedido de representar um que não é filiado. Só essa observação, mas não deixamos de passar todas as orientações necessárias que serão úteis para passar por esse processo chato, né, psicologicamente ruim, mas que é necessário por conta de decisões de instâncias superiores, né?
E teremos também uma outra reunião.
Sim.
E é bom que você, que não é...
Às 10h30.
Que não é professor ainda do município, mas que passou no concurso e está aí dentro das vagas de edital ou como excedente, a gente também vai fazer uma reunião.
Com a comissão.
Que é para fazer algumas orientações. A gente lembrar que a gente também está na luta. A gente...
Foi uma das nossas pautas de luta,
concurso público. Pelo justo, sempre foi uma cobrança nossa. É muito importante. E a gente tem algumas pautas, alguns assuntos a serem debatidos e algumas orientações. Porque o pessoal também está muito nervoso, aquela coisa. Mas, assim, está acontecendo e a gente vai aí acompanhando e vendo o que é que a gente pode contribuir com todo mundo.
De nossa parte, todas essas movimentações não passarão despercebidas.
Muito bem.
Então, nem não assistidas, né? É, e nós temos, né, essa bandeira de luta que é a defesa do trabalhador e da trabalhadora. Olha, 8 horas e 55 minutos, Vamos aqui às nossas informações, porque a pauta é grande, tem outros assuntos para a gente tratar.
Na verdade, hoje é interessante a gente tratar de uma pauta especificamente.
Sim. Vamos entrar ela logo?
E eu vim mais hoje aqui por isso, que é a questão hoje da instabilidade institucional que a gente tem no Brasil. E olha que a última vez que a gente teve uma estabilidade institucional tão grande foi nas vésperas do impeachment de Dilma.
Então, no governo de Collor...
E essa estabilidade, muito diferente do que o Jornal Nacional propagandeou na quinta-feira, não foi chamada nem pelo Executivo, nem pela população. Quem está provocando tudo isso é o Congresso Nacional, liderados pelo Davi Alcolumbre e pelo Hugo Mota. A gente está em uma situação onde o Brasil, ele elegeu um plano de governo pautado em algumas propostas centrais, que a principal era colocar, principal mote da campanha de Lula de 2022, colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Era o mote. Foi outro mote, Rodrigo? A campanha de 2022 de Lula? Colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda? Foi o principal mote. Foi a proposta.
E incomodou muita gente.
E tem muita gente incomodado. Inclusive, a gente está com um Congresso aí que está relutando extremamente, a votar e pautar as matérias que o executivo está enviando, justamente porque vai de encontro aos interesses pessoais. Ô, Rodrigo, mas que congresso é esse?
Mas, Benzário...
Que vota e que trabalha de acordo com os interesses pessoais e não com os interesses da população que o elegeu.
Então, Benzário, a gente precisa aqui levantar uma questão. De que, assim, os parlamentares que estão lá no congresso, eles estão representando...
Quem? Mas você que votou nele?
A bancada ruralista, a bancada da Bíblia, da Bala... São maiorias. A gente precisa muito bem avaliar os nossos votos.
Agora a bancada das Betes. Tem mais um B.
Aí a gente precisa muito avaliar. E ano que vem é um ano de pôr os pés no chão, né? Pensar no que vai fazer, porque eleger, como foi feito aqui mesmo pro Lagarto, né? Representantes que vão lá representar outros e não
outros interesses?
Quem está lá representando o trabalhador?
Não, o interessante é assim, que essa suposta crise, né? Eu vou dizer suposta porque crise mesmo, o Congresso sempre impõe ao povo brasileiro, né? Porque primeiro,
agora vai aumentar
o Congresso não está atacando Lula. O Congresso está atacando o povo brasileiro. Porque derrubou, Lula enviou a proposta de restituir o IOF, que é o Imposto sobre Transações Financeiras, e que não são com pequenas transações financeiras, são para grandes transações financeiras, em 3,5%, taxa bem inferior ao que Bolsonaro cobrava. Mas por que essa proposta? Porque o Congresso exigiu cortes nas políticas sociais, sobretudo em educação e saúde. E o que o Executivo propôs? Não vou cortar das políticas sociais, não. Eu vou impor 3,5% de IOF para as grandes transações econômicas. O que é que o Congresso faz? Derruba, pela primeira vez aí em mais de 30 anos, um decreto do Executivo. Olha, é de uma afronta sem tamanho. E derrubou um decreto o quê? Um decreto que fazia, que era ruim para a população? Longe disso. É você, Dona Maria, seu José, que está aí me ouvindo do outro lado, que movimenta mensalmente 50, 60 mil na sua conta? Porque se você movimenta isso, você iria ser atingido com os 3,5% de IOF. Mas é você que movimenta isso aí? Olha, a gente tem que entender o que é. Porque dizem assim, todo imposto é ruim. Sim, eu concordo. Mas o problema é que todo imposto ruim está sobre a população pobre. Você sabe quanto é que paga de imposto de renda, em média, os brasileiros que ganham acima de 700 mil reais mês no Brasil? Nada. Mês não, ano no Brasil? Sabe? 1,84%. Você sabe quanto é que Benizário paga de imposto de renda porque ganha no ano? Eu acho que deve dar uns cento e poucos mil quando junta tudo. Sabe quanto é que Benizário paga? É 27%. Todo mês, entre a parcela, porque pobre só consegue pagar a diferença do imposto de renda na parcela mesmo. Entre a parcela e o que já vem descontado em folha, é R$2.000 que sai de minha renda. Todos os meses, Benizário paga, em média, R$2.000 de imposto de renda. Quanto é que paga quem está no mercado especulativo pelos lucros e dividendos que está ganhando? Porque a proposta do governo para que a população que ganha até R$5.000 seja isenta de imposto de renda e que ganha até R$7.000 tenha imposto de renda diminuído, a proposta é: a gente faz a isenção até R$5.000, a gente vai pagar, vai diminuir para quem ganha até 7, e para quem ganha acima de 50, vai ter uma taxação mínima, Rodrigo, de 10%. Ou seja, se por um motivo ou outro você está ganhando R$100.000 e você já paga 10% hoje, você não vai pagar mais nada.
Então, o presidente levantar aquela plaquinha lá em Salvador da taxação, eu achei ele afrontoso.
Mas taxar. Eu tô aqui. Aí ficam dizendo, ah, mas se começar a taxar, o capital vai fugir. Fugir para onde?
O capital tá fugindo para onde?
Vamos lá. E assim, o que foi maravilhoso essa semana, foi que as redes sociais foram inundadas do debate sobre esse atual modelo de poder legislativo que a gente tem no Brasil. E que não é só na Câmara dos Deputados, não. Que se estende. Que deixou de ser um poder que está para fiscalizar e para legislar, para produzir leis, e passou a ser um poder que quer ser executivo, que sequestra o orçamento, que sabe se Deus para onde manda esse dinheiro e o que é transformado com esse dinheiro. Inclusive saiu aí a denúncia de um deputado lá de São Paulo, que eles pegaram, né, que mandou 2 milhões e 200 para recapear as ruas do condomínio fechado dele. Que a Beverly Hills. Sim, a Beverly Hills.
Escândalo.
É, que não, e só tem ricaço lá, né? No lugar. Aquele povo precisa de 2 milhões de reais. Minha vida. De maneira ridícula. Isso é o ponto do iceberg.
Isso acontece nos municípios.
Sim.
É um pedacinho assim de calçamento pra minha fazenda, né? Pra minha casinha ali, minha chácara.
Dá acesso à chácara. Dizem as má línguas que ali mesmo na Fazenda Grande os calçamentos aconteceram. Os estavam calçados, Rodrigo tá dando risada ali de canto, parece que ele conhece essas histórias. Depois que os calçamentos chegaram nas casas de alguns políticos, eles cessaram, né? Ou de algumas pessoas que tinham interesses políticos nesses calçamentos. Mas olha, e ainda tem um problema, isso gera uma rede de corrupção sem tamanho.
É, muito grande.
Porque como é que o Tribunal de Contas da União, mesmo naquelas situações que não sejam as emendas PIX, são as emendas parlamentares, vai conseguir dar conta de fiscalizar pedacinhos de calçamento da paralelepípedo em tudo quanto é município do estado do Brasil? Como é que o Tribunal de Contas da União vai chegar? Porque quem vai fazer esse processo de fiscalização, o Tribunal de Contas mal consegue fiscalizar a documentação. Sim. Que dirá em loco medir o quanto foi feito, ver se o material de fato tem a qualidade no qual foi cobrado. Não é à toa que eu já fui até ameaçado de morte porque eu falei que em Lagarto é pivô de um esquema muito forte.
Olha, você fez um catecismo.
Da questão do paralelo. Eu falei isso durante o período da candidatura, né, da campanha.
Sim. Nos debates, né?
Mas mandaram um recado aí, diga-se o irmão, mandaram pro meu irmão aí. Que é bom ele calar a boca, se ele souber o que é bom pra ele.
Não foi ameaça.
Foi ameaça direto. Mas é segredo pra ninguém? Só quem foi burro em Lagarto que não esteja vendo.
É, tá lá?
Não, pior, os dois grupos utilizam dos mesmos meios, né?
É um sinal.
É um sinal que nesse momento eles se unem. Aqui o negócio tá.
Minha corrupção, minha vida?
Minha corrupção, minha vida. Aqui o esquema tá bom pra todo mundo.
Eu vou dizer, eu acho que o Brasil é um país. O Brasil, comparando assim com outros países, né, mas eu sinto que. Sinto não, o problema do Brasil é a corrupção.
Mas corrupção, olha, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de corrupção. Primeiro, que a corrupção não está só nos políticos.
Também está. Tem o corruptor, né? Tem o corruptor.
Você vendeu o voto
por 100 reais.
Você vendeu o corruptor. Vendeu o voto, seja lá como for, é corruptor. Você foi lá, deu um jeitinho de conseguir a consulta que você queria, furou a fila. Você gerou o processo de corrupção. E corrupção não se acaba. A gente tem corrupção em casa. A gente tem corrupção em casa. Aqui acolá, o pai faz um jeitinho e descumpre uma determinada regra que a mãe estabelece, um filho. Tem corrupção em casa. Corrupção é algo a ser combatido constantemente. Pessoal, país que pune corrupção com pena de morte imediata, tem corrupção.
Tem corrupção.
Imagine... corruptos, e aí a gente coloca no plural, uma pessoa sozinha não consegue ser corrupta, no mínimo tem que ser duas, corrupção
senão você tá
não é
sozinho,
se corromper. É um ato coletivo, se pelo menos dois, não é isso aqui no Brasil, pessoa vai ser corrupta, rouba pra desgraça, rouba da saúde, rouba da educação. E sabe que não vai ter nenhuma punição. E eu falo pela... Pronto, vou falar da merenda escolar, que eu tô com o presidente do CAI aqui. Pela segunda vez na minha escola...
Ovos.
Os estranho. Ovos chegaram podres. Mas é pelo fornecedor. Com bicho correndo sobre os ovos. Bicho mesmo, larva. Larva correndo sobre os ovos. A escola vai e notifica... Devolve, solicita substituição do produto. O fornecedor não substitui o produto. Automaticamente, se o fornecedor não substitui o produto, não cabe a secretaria cobrar? Porque as crianças ficaram, porque a secretaria pagou. Porque foi dado recebido. Foi pago. Às vezes da gestão passada lá, que eu fui lá e conferi.
Ah, o peso. Ah,
o peso. A vocação de uma nova licitação.
Nas escolas que a gente fez visita nesse período, nenhuma escola tinha a balança. Para conferir. É preciso que agora nos planos de aplicações do PDDE, Programa da Escola, as escolas consigam comprar balanças para conferir.
Eu vou fazer uma indicação.
Para ficar o crédito
de
quem está fornecendo.
Eu vou fazer aqui uma indicação para que você faça essa cobrança lá no Conselho. O responsável pelo recebimento precisa ser um funcionário efetivo. Você sabe por quê? Independente do seu diretor, você sabe por quê? Porque se o funcionário efetivo aceitar a entrada diferente daquilo que está ali na nota, ele vai poder ser criminalizado administrativamente pelo ato dele. A gente... Independente de quem seja, quem vai receber a merenda tem que ser um efetivo.
Então, foi a primeira vez e a segunda vez. E qual foi o questionamento
A secretaria informou
que
o fornecedor estaria levando uma nova caixa. Eu não verifiquei isso, vou verificar se levou uma nova caixa de ovos.
A segunda eu não sei, a primeira não levou.
Certo.
No primeiro caso, não levou. A segunda eu não consegui
confirmar. Na segunda disse que levaria, que levou.
Porque eu passei esses dias adoentados, me afastei da escola por esses dias, mas na primeira vez eu tenho certeza que não levou. E assim, e vamos ser sinceros, aí a gente traz esse contexto para a corrupção. Roubar em um paralelo é feio, no calçamento. Roubar em uma obra no cimento é feio. Agora,
rouba.
comer em casa.
É triste.
Dói, né?
Dói demais.
Roubar na sala. Porque aquele dinheiro salvaria uma vida. Porque tem uns níveis, né? É. Porque você ladrão por ladrão, mas pelo menos um ladrão consciente.
Olha, Benizade. Pelo amor de Deus.
Tem lugar que roubar é você condenar as pessoas à morte. Ou crianças à fome. E a fome mesmo, as pessoas acham que hoje em dia não tem isso, não. O Bolsonaro mesmo dizia que no Brasil ninguém passa fome.
Passa?
Não passa.
Tem trabalhador passando necessidade.
A gente vê criança nas escolas. E eu não sei se a perspectiva da alimentação na chegada ainda está acontecendo. Começou a acontecer, não sei se está acontecendo e acontecendo quando. Que a criança não rende até o intervalo.
Sim, sim.
Já a criança tá com fome, né? Durante os três primeiros horários. É com tanta fome,
a fome dá,
que o cheiro da comida sendo preparada faz com que ela não consiga se concentrar no que o professor está passando.
Porque e essa realidade existe.
Porque o objetivo dele ali, naquele momento, é comer. Imagine você com fome, sentindo o cheiro de comida. O que mais você pensa?
Só na comida, não tem...
A tabuada fica para depois.
Mas olha, é muito importante a gente estar nesse engajamento, viu? Aqui. Com relação a essa pauta do Congresso. Se engajem nas redes sociais, façam debates.
Por outro lado, a população tá de olho no Congresso.
Tá.
Mesmo
que não tenha essa informação. E eu espero que ela dê uma resposta o ano que vem, bem concisa. E de preferência, não reeleja ninguém.
Congresso.
Ninguém mesmo. Até porque, mesmo aqueles que são da esquerda que estão aí, que já estão há tanto tempo, a gente tem gente tão competente quanto para colocar no lugar. A gente coloca um Congresso novo. E de preferência, de pessoas que estejam de fato comprometidas com as questões do povo.
Pois é, então 9:54. Também dizer que o Sintese tem a parceria com algumas empresas conveniadas ao sindicato, que oferece alguns descontos especiais, entre elas, aqui próximo da gente, a Elegante Calçado, a Elegante Veste, a Ótica Autoescola Lagartense, Biolac Laboratório Clínica Médica, Cunhadinho Baquichu, Farmácia Fonseca lá na Colina 13, Livraria do Estudante, todas as lojas Brícios, Ótica Luque, Papalego Água Mineral e Gás, Restaurante da Comida Caseira, e essa lista tende a aumentar. Um abraço a todos que nos ouvem. Arnailto e Aparecida lá no povoado Pururuca. Baiá, seu Buído, lá no povoado Horta. Dona Nê, Das Neves Vadinho, Delcinho, todo aquele povo lá do Rancho Nossa Senhora Aparecida. A pessoa de Ricardo Santana. Já depois desse período aí, a gente faz uma confraternização entre os vaqueiros e vaqueiras daquele povoado. Um abraço também a Josenice, Dilmara, lá no povoado Cavaleira, Luiz de João Miúdo, essa turma toda que nos ouve. A gente é muito privilegiado por ter uma audiência tão qualificada e prestigiada como essa, que nos engrandece e nos fortalece a fazer a luta sempre. Mas é isso, eu vou ler aqui, porque no som da resistência não vem um roteiro. Sabe aquela música, e eu sou fã do Raul, que parece brincadeira, mas diz umas verdades doidas, né? Puff Plates 1, do Raul Seixas. É dessa. O carimbador maluco virou ícone no servidor que vive atolado no sistema que exige tudo, mas reconhece quase nada. Essa música encaixa no que nos dissemos hoje mais cedo. Servidor público é como uma engrenagem bem ajeitada. Ninguém vê, mas se parar o sistema pifa. Aperta os cintos e vamos decolar. Puff, Plates 1.
Vamos de Raul,
mas,
né?
Mas eu me lembro um pouquinho, porque teve um cenário lá no aeroporto, tinha uma pessoa que a mulher foi, o cara ficou, e essa música rolou, dizendo assim, não tem mais ninguém, vamos ouvir a música, né? Tem mais alguém aí que vai, né? Você não vai para lugar nenhum e tal. E aí, lembra de alguma coisa, Benzário?
Mas vamos para frente.
Vamos à música, então a gente se despede por aqui, vamos deixar com Raul, toca Raul. E até...